Capítulo 13. As bênçãos inestimáveis da casa do Senhor. É no templo que recebemos as mais grandiosas bênçãos de Deus referentes à vida eterna. Os templos são efetivamente os portões do céu. Da vida de Ezra Taft Benson. Sou grato ao Senhor por minha lembrança quanto ao tempo se estender até os tempos de criança, disse o presidente Ezra Taft Benson. Lembro-me muito bem, ainda era menino quando voltava do trabalho no campo e dirigia-me à velha casa da fazenda em Whitney, Idaho. Dava para ouvir minha mãe cantando, Neste Mundo, Hinos número 136. Ainda consigo vê-la em minha lembrança, inclinada sobre a tábua de passar, vários jornais no chão, passando longas faixas de tecido branco e gotículas de suor a cobrir-lhe a testa. Quando perguntei o que estava fazendo, ela disse, São mantos do templo, filho. Seu pai e eu vamos ao templo. Ela então colocou o velho ferro de passar sobre o fogão, puxou uma cadeira para perto de mim e me falou sobre o trabalho no templo. Como é importante poder ir ao templo e participar das sagradas ordenanças ali realizadas. Também expressou sua fervorosa esperança de que um dia seus filhos, netos e bisnetos tivessem a oportunidade de desfrutar dessas bênçãos inestimáveis. Essas doces lembranças sobre o espírito do trabalho no templo foram uma bênção em nossa casa na fazenda. Tais lembranças voltaram quando realizei o casamento de cada um de nossos filhos e netos, isto é, os netos e bisnetos de minha mãe, sobre a influência do Espírito na casa do Senhor. Essas lembranças me são muito caras. Ensinamentos de Ezra Taft Benson. Seção 1. Os templos são símbolos de tudo o que mais amamos. O templo é o lugar na terra mortal mais próximo do céu. O templo será uma luz para todos da região, um símbolo de tudo o que mais amamos. O templo é uma lembrança constante de que Deus deseja que a família seja eterna. O templo é um símbolo persistente e visível de que Deus não deixou o homem tateando na escuridão. É um lugar de revelação. Embora vivamos em um mundo decaído, um mundo iníquo, lugares santos foram designados e consagrados para que homens e mulheres dignos pudessem aprender a ordem do céu e obedecer à vontade de Deus. O templo é uma testemunha viva de que o poder de Deus pode derrotar os poderes do mal em nosso meio. Muitos pais, membros da igreja ou não, procuram uma proteção contra a crescente avalanche da iniquidade que ameaça engolfar os princípios cristãos. Concordo plenamente com uma declaração feita pelo presidente Harold B. Lee durante a Segunda Grande Guerra. Ele disse, Falamos de segurança nos dias de hoje e ainda não conseguimos compreender que nós construímos o templo santo em que podemos encontrar os símbolos por meio dos quais será gerado um poder que salvará esta nação da destruição. Durante uma festa no Hilton Hotel em Beverly Hills, Los Angeles, Califórnia, o presidente dos Estados Unidos pediu-me que, como seu secretário da Agricultura, cumprimentasse o líder de uma das repúblicas mais jovens do mundo, presidente de 88 milhões de pessoas espalhadas em cerca de 3 mil ilhas em 1.600 quilômetros de extensão, uma nação que passara a existir havia poucos anos. Ao sentarmos à mesa para o jantar, que fora patrocinado em grande parte pela indústria do cinema e ao qual compareceram muitos astros e estrelas famosos, pude olhar para uma bela janela de sacada. Lá fora, no final da avenida, sobre uma colina, vi a suave claridade dos holofotes em torno do glorioso Templo de Los Angeles e, com alegria, mostrei-o a meus convidados e amigos da nossa mesa e de outras mesas. Pensei naquele momento, muito do que acontece aqui, esta noite, é passageiro e sem importância. As coisas duradouras, as coisas que são reais, as coisas que são importantes, são aquelas representadas no Templo de Deus. Que o templo seja uma lembrança constante de que a vida é eterna e de que os convênios que fazemos na mortalidade podem durar para sempre. Seção 2. Precisamos das ordenanças e dos convênios do templo para poder entrar na plenitude do sacerdócio e preparar-nos para voltar à presença de Deus. Quando nosso Pai Celestial colocou Adão e Eva sobre esta terra, Assim o fez tendo em mente o objetivo de ensinar-lhes uma maneira de voltarem à sua presença. Nosso Pai prometeu-lhes um Salvador, para redimi-los de sua condição decaída. Ele lhes deu o plano de salvação e ordenou-lhes que ensinassem seus filhos sobre a fé em Jesus Cristo e o arrependimento. Além disso, Adão e sua posteridade receberam de Deus o mandamento de ser batizados, receber o Espírito Santo e entrar na ordem do Filho de Deus. Entrar na ordem do Filho de Deus equivale hoje a entrar na plenitude do sacerdócio de Melquisedeque, que só é recebida na casa do Senhor. E tendo Adão e Eva concordado com esses requisitos, Deus lhes disse: Tu és segundo a ordem daquele que foi sem princípio de dias ou fim de anos, de toda a eternidade para toda a eternidade. Moisés capítulo 6, versículo 67. 3 anos antes da morte de Adão, ocorreu um grande evento. Ele tomou seu filho Sete, o neto Enos, e outros sumos sacerdotes que faziam parte de sua linha direta de descendência, com outros de sua posteridade digna, e levou-os a um vale chamado Adão onde Amã. Nesse lugar, Adão deu sua última bênção a esses descendentes dignos. Então o Senhor apareceu a eles. Ver Doutrina e Convênios, seção 107, versículos 53 a 56. Como, pois, Adão levou seus descendentes à presença do Senhor? Resposta: Adão e seus descendentes entraram na ordem do sacerdócio de Deus. Hoje diríamos que eles entraram na casa do Senhor e receberam suas bênçãos. A ordem do sacerdócio que falam as Escrituras também é às vezes citada como a ordem patriarcal, porque foi conferida de pai para filho. Mas essa ordem também é descrita na Revelação moderna como uma ordem de governo familiar, no qual um homem e uma mulher fazem um convênio com Deus, exatamente como Adão e Eva, de ser selados para a eternidade, de ter progênie e de fazer a vontade e a obra de Deus durante toda a mortalidade. Se um casal for fiel a seus convênios, eles terão o direito de receber a bênção do mais alto grau do reino celestial. Tais convênios, hoje, só podem ser realizados na casa do Senhor. Adão seguiu essa ordem e trouxe sua posteridade à presença de Deus. Só se pode entrar nesta ordem do sacerdócio quando obedecemos a todos os mandamentos de Deus e buscamos as bênçãos dos pais, como fez Abraão, indo à casa de nosso pai. Ver Abraão capítulo 1, versículos 1 a 3. Elas não são recebidas em nenhum outro lugar sobre a terra. Vão ao templo, à casa de nosso pai, receber as bênçãos de seus pais para que possam ter direito às mais elevadas bênçãos do sacerdócio. Pois sem isso, nenhum homem pode ver o rosto de Deus, o Pai, e viver. Doutrina e Convênios, seção 84, versículo 22. A casa de nosso pai é uma casa de ordem. Frequentamos sua casa para entrar nesta ordem do sacerdócio que nos dará direito a tudo que o Pai possui, se formos fiéis. Seção 3. Por meio das ordenanças e dos convênios do templo, podemos receber proteção e as maiores bênçãos de Deus referentes à vida eterna. As bênçãos da casa do Senhor são eternas. Elas têm a maior importância para nós porque é no templo que recebemos as mais grandiosas bênçãos de Deus referentes à vida eterna. Os templos são efetivamente os portões do céu. O Senhor deseja que todos os homens e mulheres adultos da igreja recebam as ordenanças do templo. Isso significa que eles devem ser investidos e que todos os casais casados legalmente devem ser selados para a eternidade. Essas ordenanças fornecem proteção e bênção ao casamento. Seus filhos também são abençoados ao nascer no convênio. O fato de nascer no convênio dá a esses filhos o direito a uma bênção de progenitura que lhes garante paternidade eterna, independentemente do que aconteça com os pais, e enquanto os filhos permanecerem dignos das bênçãos. Não acham significativo que atualmente os santos estejam dispersos sobre a face do mundo e que, nessa situação, templos sejam disponibilizados para eles? Por meio das ordenanças que receberem nos templos santos, eles estarão armados com retidão e com o poder de Deus em grande glória. Existe um poder associado às ordenanças do céu, sim, o poder da divindade, que pode e vai vencer as forças do mal se estivermos dignos dessas bênçãos sagradas. Nossa comunidade será protegida, nossa família será protegida, nossos filhos estarão a salvo se vivermos o Evangelho, se frequentarmos o templo e se vivermos próximos ao Senhor. Que Deus nos abençoe como santos para vivermos dignos das ordenanças e dos convênios feitos nesse local sagrado. A cerimônia do templo foi concedida por um Pai Celestial sábio para ajudar-nos a tornarmos-nos mais semelhantes a Cristo. Não conseguiremos habitar na companhia de seres celestiais a menos que sejamos puros e santos. As leis e ordenanças que levam homens e mulheres a afastar-se do mundo e tornar-se santificados são administradas somente nesses locais sagrados. Elas nos foram concedidas por revelação e são compreendidas por revelação. É por isso que um dos presidentes da igreja referiu-se ao templo como a universidade do Senhor. Nenhum membro da igreja pode se aperfeiçoar sem as ordenanças do templo. É nossa missão ajudar aqueles que não possuem essas bênçãos a recebê-las. Seção 4. Temos o privilégio de abrir as portas da salvação a nossos antepassados. Os templos são construídos e dedicados para que, por meio do sacerdócio, os pais possam ser selados a seus filhos e os filhos possam ser selados a seus pais. Essas ordenanças de selamento aplicam-se tanto aos vivos quanto aos mortos. Se deixarmos de ser selados a nossos progenitores e a nossa posteridade, o propósito desta terra, a exaltação do homem, será completamente destruído no que nos diz respeito. Não é suficiente que o marido e a mulher sejam selados no templo para garantir sua exaltação, se forem fiéis. Eles devem também estar eternamente ligados a seus progenitores e fazer com que essas ordenanças sejam realizadas para seus ancestrais. Eles, sem nós, disse o apóstolo Paulo, não podem ser aperfeiçoados, nem podemos nós, sem nossos mortos, ser aperfeiçoados. Doutrina e Convênios, seção 128, versículo 15. Nossos membros precisam entender que eles têm a responsabilidade pessoal de garantir que estejam ligados a seus ancestrais, ou, como as Sagradas Escrituras denominam, a nossos pais. Esse é o significado da seção 2, versículo 2 de Doutrina e Convênios, em que Moroni diz que Elias plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. Quando penso em genealogia, vejo pessoas. Pessoas que eu amo e que estão esperando que nossa família, a posteridade delas, ajudem-as a alcançar a exaltação no reino celestial. Temos o privilégio de abrir as portas da salvação para as almas que podem estar presas nas trevas do mundo dos espíritos, a fim de que recebam a luz do Evangelho e sejam julgadas da mesma forma que nós. Sim, as obras que eu faço, realizar as salvadoras ordenanças do Evangelho em favor de outros, também as fareis. Ver João, capítulo 14, versículo 12. Quantos milhares de nossos familiares ainda aguardam essas ordenanças seladoras? Convém perguntar. Já fiz tudo o que poderia como alguém que está neste lado do véu? Serei eu um salvador para eles, meus próprios ancestrais? Sem eles, não podemos ser aperfeiçoados. A exaltação é um assunto de família. O véu é muito fino. Vivemos na eternidade. Tudo é como um dia para Deus. Imagino que, para o Senhor, não exista o véu. Tudo é um grande e único evento. Tenho certeza de que há regozijo no céu quando nos encontramos no templo. Nossos ancestrais se regozijam, e minha esperança e oração é que aproveitemos ao máximo as oportunidades que nos são concedidas de frequentar o templo regularmente. Aqueles dentre vocês que já trabalharam em sua genealogia, que sabem o quanto é importante esse trabalho e já sentiram a empolgação gerada por unir as famílias e conhecer seu nobre legado, precisam compartilhar essa empolgação com outros. Ajude-os a ver a alegria e o senso de realização que você vê nessa obra. Precisamos converter mais membros da igreja a esse trabalho. Há muito ainda a ser feito, como devem saber, e há muitos, muitos membros que poderiam trabalhar e que adorariam fazer essa obra, bastando que alguns de nós, todos vocês, acendam a chama que há neles, por meio do seu entusiasmo, seu exemplo e sua devoção. Seção 5. As crianças e os jovens precisam saber quais são as bênçãos que os aguardam no templo. O templo é um local sagrado, e as ordenanças do templo têm natureza sagrada. Devido a essa característica, às vezes relutamos em conversar sobre o templo com nossos filhos e netos. Como consequência, muitos não desenvolvem um desejo genuíno de frequentar o templo, ou, quando o visitam, fazem-no sem terem sido preparados para as obrigações e os convênios que ali assumem. Creio que uma compreensão ou informação adequada ajudaria imensuravelmente a preparar nossos jovens para irem ao templo. Essa compreensão, acredito, reforçará neles o desejo de buscar as bênçãos de seu sacerdócio da mesma maneira que Abraão buscou as suas. Ver Abraão, capítulo 1, versículos 1 a 4. Quando seus filhos lhes perguntam por que se casaram no templo, vocês devem ensiná-los que o templo é o único lugar sobre a face da terra onde certas ordenanças podem ser realizadas. E também devem contar a seus filhos quais foram seus sentimentos quando se ajoelharam diante do altar sagrado e fizeram juntos os convênios que tornaram possível que eles fossem selados a vocês para sempre. É muito adequado que mães e pais apontem o templo para os filhos e digam: "Este é o lugar onde nos casamos para a eternidade." Ao fazerem isso, o ideal do casamento no templo pode ser instilado na mente e no coração de seus filhos, enquanto ainda são bem jovens. Devemos falar aos nossos familiares sobre o amor que sentimos por nossos antepassados e nossa gratidão por termos a possibilidade de ajudá-los a receber as ordenanças de salvação, como meus pais fizeram comigo. Ao fazermos isso, laços mais fortes de apreço e afeição vão se desenvolver entre os membros da família. Acredito que os jovens não só estão dispostos e são capazes de realizar a pesquisa genealógica, mas também são excelentes recursos para dar vida ao programa como um todo. Que Deus nos abençoe para ensinarmos a nossos filhos e netos as grandes bênçãos que os aguardam ao irem ao templo. Seção 6. Mais frequência ao templo leva a mais revelação pessoal. Desenvolvi o hábito, sempre que realizo um casamento, de sugerir ao jovem casal que retorne ao templo o quanto antes e continue a frequentar o templo como marido e mulher. Não é possível ainda que eles compreendam plenamente o significado da sagrada investidura ou dos selamentos na primeira vez que vêm ao templo. Mas, ao repetirem sua visita ao templo, toda a beleza, todo o significado e toda a importância dessas coisas se reforçará neles. Recebi depois cartas de alguns desses jovens casais expressando gratidão devido a isso ter sido particularmente enfatizado. Ao repetirem sua visita ao templo, o amor de um pelo outro vai aumentar e seu casamento vai se fortalecer. Ao frequentarmos o templo regularmente, receberemos revelações sobre o significado da jornada eterna do homem. Vemos simbolismos belos e impressionantes dos eventos mais importantes, passados, presentes e futuros, que representam a missão do homem em relação a Deus. Recordamos nossas obrigações ao fazermos convênios solenes quanto à obediência, à consagração, ao sacrifício e ao serviço dedicado a nosso Pai Celestial. Prometo-lhes que, com uma maior frequência aos templos de nosso Deus, vocês receberão mais revelações pessoais para abençoar sua vida, enquanto abençoam aqueles que já faleceram. É na calma paz desses templos maravilhosos que, às vezes, encontramos solução para os graves problemas da vida. Nesse local, sob a influência do Espírito, às vezes sentimos o conhecimento puro fluir para nós. Os templos são locais onde recebemos revelação pessoal. Sempre que me senti sobrecarregado por um problema ou uma dificuldade, fui à casa do Senhor, com uma prece no coração, em busca de respostas. Essas respostas me foram concedidas de maneira clara e inequívoca. Será que voltamos ao templo frequentemente a fim de receber as bênçãos pessoais que advêm da adoração constante no templo? Nos templos santos do Senhor, orações são respondidas, revelações são concedidas e somos instruídos pelo Espírito, que façamos do templo um lar sagrado à imagem de nosso lar eterno.
Sugestões para estudo e ensino. Perguntas. O presidente Benson disse que o templo é um símbolo de tudo o que mais amamos e identificou algumas verdades que os templos simbolizam. Ver seção 1. O que o templo representa para você? De que maneira os ensinamentos do presidente Benson sobre as bênçãos do sacerdócio se aplicam a todos os membros da família? Ver a seção 2. Leia novamente essa seção e pondere sobre seu privilégio e sua responsabilidade de ajudar os membros da família a se prepararem para voltar à presença de Deus. Ao ler a seção 3, reflita sobre os ensinamentos do presidente Benson sobre as bênçãos que recebemos por meio das ordenanças do templo. De que maneira você já se sentiu abençoado pelas ordenanças do templo? Se ainda não recebeu as ordenanças do templo, pense no que você pode fazer a fim de se preparar para recebê-las. O presidente Benson disse: "Quando penso em genealogia, vejo pessoas, pessoas que eu amo." Seção 4. De que maneira essa observação influencia sua opinião sobre a história da família? O que podemos fazer para ajudar um número maior de nossos antepassados a receber as bênçãos do Evangelho? Cite algumas coisas que podemos fazer para ajudar as crianças e os jovens a se prepararem para as ordenanças e os convênios do templo. De que maneira os jovens poderiam dar vida ao programa como um todo no tocante à história da família? Ver seção 5. O presidente Benson nos incentivou a fazer do templo um lar sagrado à imagem de nosso lar eterno. Seção 6. O que essa declaração significa para você? Reflita sobre as bênçãos que já recebeu por ter voltado ao templo. Escrituras relacionadas. Isaías, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Doutrina e Convênios, seção 97, versículos 15 e 16. Seção 109, versículos de 8 a 23. Seção 124, versículos de 39 a 41. Seção 138, versículos de 32 a 34. Auxílio didático. Muitas vezes, uma aula contém mais informações do que você conseguirá passar no tempo de que dispõe. Nesses casos, escolha o que será de maior utilidade para seus alunos. Ensino, não há maior chamado. 2009, página 99.